personagem da história de Santos, fundamental para qualquer consultoria, conversa ou análise cinematográfica. Nascido na França, desde criança no Brasil, cidadão santista por merecimento, esteve sempre envolvido em questões culturais que marcaram a história da cidade.
O anarquismo poético de Maurice Legerrat.
Até hoje, o lado importante do cinema é a sua função social. Isso até hoje. E hoje em dia há uma dúvida sobre a programação do cinema na medida que a maioria dos filmes, como o Rão, por exemplo, não tem coisa social, não tem absolutamente nada a ver com isso.
Contestador, boêmio e um autêntico arquiteto do cinema brasileiro, Maurice Legerrat influenciou gerações de cinéfilos, críticos e realizadores do cinema paulista. Nele, Santos tem uma das figuras mais representativas de sua história cultural e a ilustração de uma cidade transformadora, vanguardista, que habita um passado esquecido por seus novos protagonistas. Anárquico, irreverente e de temperamento explosivo, Maurice dirigiu, na maior parte de sua vida, o Clube de Cinema de Santos e a Cinemateca, espaços que reuniam todo um grupo de intelectuais, artistas, poetas, jornalistas e escritores. Seu legado de mais de 1.500 filmes, 3 mil livros, cartazes, câmeras e arquivos sobrevive mantendo de pé seus ideais. Este ano é marcado pelos 10 anos da morte do Chapinha, como era conhecido pelos amigos. Na cidade, a mostra de cinema O Ponderoso Chefão, organizada pela Cinemateca e Museu da Imagem e do Som, homenageou o principal entusiasta de uma arte que, na opinião do próprio Maurice, é a mais completa de todas.
Tigre feroz das madrugadas, Maurice não briga mais. Podeis passar levianos com vossos passos melíflos, Maurice não briga mais. A cidade está tranquila na Conde Deu e no Outeiro, nas catacumbas do Itararé, nos antros podres do Gonzaga, Maurice não briga mais. Podeis acordar mais tarde, habitantes da grande noite, damas das vielas e das esquinas, frágeis infantes das calçadas, Maurice não briga mais. Este o recado que traz o vento frio da madrugada rubra do cais, Maurice não briga mais. Catraieiros do mercado, que levai vossas catraias ao outro lado do estuário, sem temor da serração, Maurice não briga mais. Proprietários dos botecos, deixai suas vossas portas abertas, servir vosso conhaque nas mesas, liberai o papo franco pelas manobras do álcool, Maurice não briga mais. Kurosawa, Bergman, Fellini, que tristeza, Maurice não briga mais.
Esse foi o poema publicado por Narciso de Andrade na edição de A Tribuna do dia 15 de junho de 1997.
Em um domingo do dia 25 de maio daquele ano, às 6 horas da manhã, falecia Maurice Armand Maurice Legerrat, com 72 anos. Vítima de um câncer na garganta, que o perseguia há 2 anos, o Chapinha foi enterrado num fim de tarde nebuloso, triste.
Isabel Nascimento foi próxima a Maurice no último ano de sua vida, acompanhando o desfecho trágico da doença que o acometeu.
Eu tive uma sensação assim, pouco tempo de ter ficado com ele e ter usufruído mais, né? Tanto da companhia da pessoa, do jeito dele, porque eu gostava dele, do jeito que ele era mesmo. E da questão, assim, ele era muito culto, né? Muito inteligente, né? Essa questão do cinema, do filme, que eu gosto pra caramba. Então eu não pude usufruir muito, não pude aprender muita coisa com ele, não, sabe? Porque ele já estava no final, ele reclamava que as pessoas não iam mais visitar ele no final, porque tinha o cerinho do canudinho, e ele, né, doente. Ele reclamava bastante, ele sentia muita falta das pessoas no finalzinho na casa dele. Escrevia bilhete, porque ele não estava podendo falar muitas vezes. Então é muito triste, né, você ver ele assim, decaindo, né?
Da mesma forma, o artista plástico Juraci relembra os últimos momentos do Chapinha.
Até que finalmente, o que eu me lembro, no final da vida do Maurice, que ele continuava feroz como sempre, até no final, quando ele mal podia falar, ele continuava gozador.
Renato de Oliveira, genro de Maurice, presenciou o que todos falam. Maurice não se entregou em nenhum momento. Até o final, continuava tocando seu sonho.
Foi barro porque começou a doença, ainda ele tomava o cigarrinho dele, fazia as coisas dele, quando começou, colocou a sonda mesmo no nariz para se alimentar, e começou. Porque câncer é um negócio que é inacreditável. Não? E parece que vai comendo tudo por dentro. A pessoa fala câncer, morri, tirava assim de boa, assim, vai morrer, tá ruim, tá com câncer, eu vou morrer. E dava risada.
Políticos, artistas, amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens a Maurice. Uma das marcas da cerimônia foram as declarações de que o trabalho da vida de Maurice não podia parar.
Patrice Legerard, filha de Maurice, ainda no velório do pai, afirmava que continuaria com o que Maurice construiu. O acervo do Chapinha não ficaria abandonado.
Medo eu não tinha, tá? Eu no começo achava que, tipo assim, eu não ia conseguir logo que ele faleceu. Depois eu fui fazendo as mostras, eu fui vendo que tinha um público grande, que o pessoal continuava procurando a Cinemateca. Então não me foi tão complicado depois, até que deslanchou. Porque meu pai, quando era vivo, ele dizia: ah, Patrícia, você sabe manter as coisas, você sabe tocar as coisas. É questão de diplomacia, é questão de lidar com o público, é questão de você fazer eventos e conseguir divulgar. E isso eu conseguia, quer dizer, quando eu fazia as mostras, que eu via que tinha gente até sentado no chão lá na frente, que eu dizia, pô, meu... Eu estou conseguindo fazer o que meu pai tentava, claro, de uma maneira menor, tanto é que nem tem mais cinema, como ele fazia, mas, tipo, de uma maneira menor, eu estou mantendo um acervo também vivo e recebendo as pessoas. Então, quer dizer, sabe, as coisas foram deslanchando assim, suavemente, não teve impactos grandes de eu me decepcionar, de eu dizer, ah, eu não quero mais. Isso não teve em nenhum momento.
No período, a Cinemateca estava localizada na rua Paulo Gonçalves Ledo, número 22, no Paquetá. Desde que foi fundada, no final dos anos 70, depois que Maurice ter acabado com o clube de cinema, essa era a época em que o acervo de Maurice estava melhor localizado, mesmo com todas as dificuldades de acesso ao local.
Quando meu pai faleceu, tá, eu achei as coisas bem decepcionantes, tá? Principalmente de parte de faculdades, que eu vi que não tinha nenhum interesse... Que, tipo, falavam muito em cultura, mas na hora de apoio, não teve nenhum. A prefeitura, na época, também ficou meio assim. Quer dizer, foi bem difícil, tá? E tanto foi difícil que eu falei, nossa, já tá tão complicado assim, então eu vou segurar, vou ver até onde vai. Só que depois, com o passar do tempo, aí teve um apoio maior da parte da prefeitura, a gente mudou, saímos da Paulo Gonçalves, que era um lugar extremamente ruim, assim, de acesso ruim para as pessoas. E aí a gente veio para essa casa aqui da Ministro, que é uma casa bem mais ampla, num lugar muito mais acessível ao público. E aí as coisas foram se encaixando devagar. Eu comecei a fazer as mostras de cinema, a mostra de cinema russo, a Secretaria de Cultura apoiando. E aí deu uma melhorada, bem, bem relativa até. Mas logo no falecimento dele, eu achei tipo assim, a cidade muito decepcionante em relação ao acervo.
Apesar disso, a morte de Maurice começava a fechar um ciclo importante na vida cultural de Santos. Pouco depois, com a morte de Plínio Marcos, a cidade perdia duas das principais referências de uma época de ouro, onde boemia, vanguarda política e artística, movimentos populares e um porto que abria a cidade para o mundo se misturavam em um caldeirão que pouco tinha relação com a Santos, que viu o corpo de Maurice ser enterrado naquela tarde de 25 de maio de 1997. Muito antes disso, em 1925, Maurice nascia em Paris. Filho de Morissette e Émile Lerard, veio para o Brasil desembarcando com os pais no Porto de Santos em 1933, com 8 anos de idade. Na Europa, Adolf Hitler ganhava notoriedade na Alemanha, e o Brasil era governado por Getúlio Vargas, principal líder da Revolução de 30, que acabou com a República Café com Leite, ora governada pela elite cafeira paulista, ora pela elite mineira. Mais tarde, Maurice afirmou que não tinha a menor vontade de voltar para Paris. Para ele, sua nacionalidade já era totalmente brasileira, o que não o impediu, nos anos 40, de trabalhar como secretário do consulado francês em Santos. A vida do jovem Maurice foi marcada por diversas atividades. Além do consulado, fundou um museu de história natural, foi diretor de um clube de selos antigos e montou um estúdio fotográfico, mas sua paixão era mesmo o cinema. No período, o Brasil via nascer os estúdios Veracruz e Atlântida. Mesmo com uma produção restrita a pornochanchada e musicais com astros do rádio, o cinema brasileiro já era uma realidade. No exterior, Hollywood e o cinema europeu pós-guerra davam o tom. Tudo isso era refletido em Santos com os cinemas de bairro, onde antes de serem exibidos os filmes, eram mostrados cinejornais com notícias da guerra. Numa Santos, onde os cinemas de bairro existiam em dúzias, os comunistas eram mais de 50% na Câmara dos Vereadores. Greves e lutas operárias aconteciam todos os dias com diversas tendências de pensamentos políticos, além da cidade ser residência de boa parte dos principais artistas e intelectuais de São Paulo. Morrice recebe o convite para entrar no Clube de Cinema, fundado por amigos em 16 de outubro de 1948.
Em primeiro lugar, eu tenho orgulho de tudo que meu pai fez, orgulho de tudo que ele deixou. Eu acho que, tipo assim, não teve ninguém que montasse um acervo como ele montou sozinho, porque ele se privava de muitas coisas para ter o acervo. Quer dizer, eu acho que é um amor muito grande, não é um cara que recebe um dinheiro e compra uma coisa. Não, ele comia uma coxinha, tomava um cafezinho, mas ele comprava aquele livro que era necessário de cinema para ter, que ele gostava muito de ler. Então, ele tinha um conhecimento muito, muito grande. Então, eu acho que juntando tudo isso, isso me deixava extremamente orgulhosa. Tanto é que, nossa, eu achava ele extremamente inteligente, tudo. Ele dizia, ah, minha filha, eu não fiz faculdade, não fiz nada, eu ler. Eu leio muito, leio, procuro absorver tudo que me passa. E eu acho que isso tornou ele tão especial, entendeu? E ser franco, ele dava as opiniões dele e pronto, não importava o que as pessoas fossem achar, ou se o neguinho fosse ficar melindrado, não fosse, ele jogava o que ele achava, dava a opinião dele e acabou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, ficava por isso mesmo, entendeu? Mas não era uma... Ele não era uma pessoa assim que vivia se cobrando, se... Ele era o que ele era. Gostou, tá com ele, tá? Tanto é que ele tinha altas brigas com muitas pessoas. E no outro dia já estava aí, chapinha, não sei o quê, com o Miro, com muita gente. Quer dizer, não era uma pessoa assim que fosse rancorosa, que fosse de guardar ressentimento das coisas. Mas ele tinha sentimentos, tinha muitos, claro, de muita coisa que aconteceu, que ele achava a cidade ingrata, de ele estar onde ele esteve em vários lugares, cadeia velha, tudo. Isso ele achava ingratidão das pessoas, que pelo trabalho dele, ele sabia que era um trabalho grande, que ele merecia uma melhor atenção. Mas até digo que isso é irônico, porque agora o melhor lugar da Cinemateca até hoje, agora ele não está vivo. Eu acho isso bem, bem triste, porque ele deveria estar aqui vivo, aproveitando a casa e podendo continuar o trabalho que ele fazia. E por ironia, ele faleceu justamente quando a Cinemateca estaria no lugar que ele ia adorar. Porque aqui eu sei que ele ia gostar muito dessa casa, do lugar que ela é colocada, e acho que é mais ou menos isso.
O Morrice era uma pessoa que dirigiu o Clube de Cinema, né? Ele entrou como associado, depois, no fim, ele acabou carregando praticamente o Clube de Cinema sozinho. Né? No meu caso, por exemplo, o Clube de Cinema foi de extrema importância, né, para o entendimento do monte de coisa. Eu lembro porque na minha área de pintura, o que o cinema ajudou foi uma coisa incrível.
Apenas em 1950, Morrice entrou para o Clube de Cinema. Ele dizia que fundar uma sociedade é fácil, mas mais fácil ainda seria afundá-la. Com sua colaboração, o clube cresceu e Morrice descobriu o que gostaria de fazer para o resto da vida. Entre todas as coisas que fazia, o cinema era sua grande paixão. Com pouco tempo de trabalho, virou secretário-geral do clube. Ao mesmo tempo em que se dedicava bastante, seus colegas começaram a desistir do projeto. Morrice ficou sozinho. As dificuldades eram grandes, não havia remuneração e as exibições eram feitas em parcerias com cinemas e no Centro de Estudantes de Santos.
Tinha muita gente, mas um tanto quanto dispersivo, ficava um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e depois não continua, não tem continuidade. E os que mais tiveram continuidade foram justamente, que eu me lembre bem, três.
Apenas em 1966, as coisas mudaram. Com uma sede própria, que funcionava na rua Pará 98, o clube de cinema passou a ter uma estrutura razoável para o acervo que Morrice organizava. Exibições e os primeiros cursos aconteciam com facilidade. Em todo caso, as peregrinações de Morrice deram visibilidade ao seu amor pelo cinema e também ao seu inegável talento. Na época, Morrice frequentava o Círculo Intelectual Santista. Nele estavam Patrícia Galvão, Plínio Marcos, ainda moço, Geraldo Ferraz, Narciso de Andrade e mais uma dúzia de jornalistas e poetas, entre eles Roldão Mendes Rosa. Boêmios e vanguardistas tinham como lar, nas madrugadas agitadas, a Cinelândia, região que compreende hoje o Gonzaga e seu entorno. Morris era muito conhecido na noite. Sentar em sua mesa no Pop ou na Ponderosa, bares da Cinelândia, não era para muitos. Mesmo quem tinha o prazer, muitas vezes acabava se arrependendo. Com seu jeito explosivo, arrumava brigas, xingava ou espinafrava qualquer um que julgasse ter falado alguma besteira. Se Morris sem beber já era assim, imagine quando tomava umas a mais.
Para eles, lembrar de Morris é remontar um período peculiar de suas vidas. Além de ser uma contradição, Eduardo Caldeira lembra do Chapinha de histórias engraçadas, outras nem tanto, além das confusões armadas nos famosos papos de bar do seu histórico Bar da Praia.
Mas antes ele xingava aquele pessoal que já havia amanhecido para ir ali para fazer o deuterofilismo, exercício,
até hoje,
ali
né?
Do Elias, xingava todo mundo, mas eles davam um adeus. Até o dia em que eu cheguei mais bêbado do que ele e eu comecei a xingar, comecei a provocar. O Morris disse, hoje eu vou embora porque você está pior do que eu. E eu não sei se os caras vão segurar essa daí. Entrou correndo na cadeia e me deixou lá. Mas também eles foram complacentes comigo.
Já o cartunista Mirô, uma das pessoas mais próximas a Morris, lembra de outras histórias. Além disso, não esquece das brigas que teve com Morris e como Caldeira lembra, era impossível conviver com ele sem ter um atrito.
Não queria arrumar essa confusão. Ele gostava de irritar a pessoa, até a pessoa explodir. Ele fez muito isso na minha frente. Eu me lembro de um pessoal que veio uma vez de Campinas, pessoa que liga da teatro. A gente estava num comes e bebes aí, lá na Vila Matias, em 1968. Foi naqueles dias que eu mudei do Guarujá para Santos. Aí ele começou a conversar com uma loirinha. Aí ele falou, porque não sei o quê, vocês fazem teatro lá, e como é que é? Porque vocês estão levando o quê e tal? E a menina foi explicando e tal, uma hora. Aí ele. Cutucando a menina já começou a mudar assim, o tom de voz, né? Há bastante ele falou assim, vocês conhecem Beckett? Ela falou, não. Então vocês não conhecem teatro, porra, falou pra mim. A menina explodiu, mandou ele pra aquele lugar, né? Eu falo, puta que eu pariu, tava no cu. Aí ele caiu na gargalhada, puta, aí ela se tocou, que era uma armadilha, pô, entendeu? No fundo, não deixava de ser, porque ele adorava ver a pessoa explodir. Às vezes a bomba também sapecava o cara, né? Mas ele gostava de cutucar. Puta, aí ele cutucava mesmo, até a exaustão. Se a pessoa não saísse, ia ficar sendo cutucado. Mesa de bar, então, era uma festa, né?
Mesmo com essas características, era impossível não gostar de Morris. Chegava chamando todos de chapinha, era afetivo e extremamente simples. Fumava muito e não era raro ficar dias apenas à base de café e coxinha, porque gastava todo o dinheiro comprando filmes, livros e rodando seus famosos fanzines de divulgação. Iniciativa que o acompanhou até seus últimos dias. No período, organizava as famosas sessões da meia-noite, que quando acabavam, altas horas da madrugada, continuavam com calorosos debates nos bares da Cinelândia.
Quando terminavam as sessões, a gente saía em grupo. Às vezes a gente vinha descendo pela Ana Costa, em direção à Praça Independência, ou a gente parava no Ponderosa, né? Ponderosa. Tinha um restaurante antes, com a rua Luiz Suplicy, que eu não lembro o nome, como é que era o nome daquele restaurante. E a gente no caminho, a gente já vinha dissecando os filmes.
Antônio Gossi, professor universitário, era amigo de Morris. Com ele, assistiu às suas primeiras sessões, onde afirma ter encontrado verdadeiras aulas de cinema. Com duas palavras, define o Chapinha: uma truculência delicada.
O Morris, com o tipo de evento que ele promovia, era você quem se colocava nessa posição. Você fazia questão de dizer o que sentiu, o que pensou, e ele permitia isso com uma naturalidade muito grande, apesar de toda irreverência dele, de toda truculência que às vezes ele manifestava.
Entretanto, tudo começou a mudar. A massificação da televisão e as alterações nas leis audiovisuais feitas pelo regime militar fechou diversos cinemas de bairro na segunda metade da década de 60 e início dos anos 70. Em 1975, apenas 4 resistiam.
A Polícia Federal, todo filme... Opa, que coisa. Todo filme tinha um certificado de censura. O Maurício mesmo, ele foi chamado várias vezes lá. A Polícia Federal perguntou, por que você passa esse tipo de filme? Mas que tipo de filme? Todos eles passaram pelo certificado de censura. Mas ficava aquela marcação em cima, né? Agora, tinha até uma tal, acho que era a Dona Celeste, lá no, na Polícia Federal, que era até uma pessoa, não era assim, das mais antipáticas, né? Morris tinha mais diálogo com ela e tal. E tivemos aqui o Festival de Música Popular também, que foi muito bom, de alto nível. Morris fez parte do júri, o Vasco. Eu acompanhando também, né, a coisa aí, pô, até ganhei uma música chamada Luz da Guerra. Mas eram letras assim, isso dentro, antes do AI-5, tudo antes do AI-5. E teve uma época que depois do soltaram uma bomba dentro de um cinema lá, não me lembro se foi o Roxy, se foi o... E aí um delegado, eu não me lembro o nome da figura, proibiu a sessão da meia-noite, dizendo que estavam bagunçando, jogando, botaram a bomba e tal. Foi um pretexto, a coisa deve ter sido feita pela própria direita, porque ele é especialista nisso, né? Eles explodiam banca de jornal, quando os caras vendiam a chamada imprensa nanica, até agora há pouco estava lendo aí, foi o João Antônio que criou esse termo, né? Imprensa nanica, falecido João Antônio, que era escritor, né? Mas também chamavam de imprensa alternativa, que tinha o Pasquim, tinha opinião. Eu colaborei muito com o Pasquim.
Para Morris, outra explicação para o fenômeno estava na distinção entre cinema comercial e de arte. Ele acreditava que isso elitizava o público e dava brecha para que a ditadura da distribuição cinematográfica ganhasse corpo, exibindo apenas as grandes produções hollywoodianas. Outro ponto era a crise que o país passava, referência direta ao regime militar. Em 1976, o Clube de Cinema muda-se para o Centro de Cultura, localizado na Rua General Câmara 157. No período, contava com 100 sócios, o que às vezes diminuía repentinamente quando Morris se irritava com algum e rasgava a ficha de inscrição. Mas sempre voltava ao normal, Morris acabava colocando a pessoa de volta. O carisma do Chapin era tanto que o cartunista Renfield dedicou várias charges para ele. Embaixadas do mundo inteiro convidavam Morris para eventos e a Câmara Municipal dos Vereadores, em 1985, o condecorou como cidadão santista, fora uma porção de prêmios e menções país afora. Em 1979, o Clube de Cinema de Santos é fechado. Depois de quase 30 anos liderando o clube, Morris não aguentava mais as divergências com os diretores fundadores. O estopim para a decisão foi quando um desses diretores vendeu boa parte do acervo para Sebos de São Paulo. Depois de recuperar todo o material, recomprando ou disputando na porrada, Morris inaugura em janeiro de 1981 a Cinemateca.
Ah, meu pai, ele nunca foi bitolado nas coisas, sabe? Ele sempre foi assim, bem aberto. Ele gostava de ir para São Paulo, ele gostava de ir àquelas feiras hippies de São Paulo. Ele gostava de ver peças de teatro e me levava. Ele nunca foi uma pessoa, ele dedicava, tipo assim, no sábado ou domingo, à tarde, ele dedicava bastante coisas a mim. E eram coisas assim, meio que supérfluas, ir numa feirinha hippie, comer docinho na biquinha. Mas eram coisas que ele fazia questão que acontecessem, que a gente sempre fizesse junto. Então ele era bem diversificado, meu pai não era bitolado nas coisas, tipo, ah, eu vou só levar ela no cinema. Não, ele era bem aberto, ele não... Ele ia pro Madame Satã, pra você ter noção da coisa. Então, quer dizer, pô, meu, ele tá lá no Madame. Quer dizer, eu vim conhecer o Madame agora depois de velho. Ele já frequentava o Madame antes. Ele gostava de ir pros centros de São Paulo. Ele gostava muito de andar em São Paulo, assim. Porque a minha avó tinha um apartamento lá. Ele, tanto é quando ela faleceu, ele continuou mantendo o apartamento por um bom tempo ainda, porque ele gostava muito de tudo que tinha em São Paulo, das feiras de antiguidade, das feirinhas, de comer as comidas japonesas. Então... Ele era bem assim, ele gostava de tudo, não era uma pessoa bitolada em só em uma coisa.
A nova fase seria completamente individual. Morris se portava mais como cineclubista que dispunha para o público todo o seu acervo pessoal. Gozava de fama no meio cultural santista, sendo uma referência fora da cidade e mesmo do estado de São Paulo. O objetivo da nova empreitada era fazer da Cinemateca a célula-mãe para vários outros cineclubes da Baixada Santista. Sua programação de estreia, no Estúdio Atlântico 2, contou com filmes de Buñuel e Glauber Rocha, cineasta preferido de Morris. Em 1982, a Cinemateca passa a funcionar na Cadeia Velha, sendo que em 1985 é inaugurada sua primeira sala de projeção, em uma das celas da antiga cadeia. O Brasil era redemocratizado depois de 21 anos de ditadura, e Morris viu o número de sócios da Cinemateca chegar a 150. Tudo ia muito bem. Os problemas começaram a surgir quando as péssimas condições da cadeia passaram a afetar o acervo. O principal motivo era a umidade que fazia com que filmes e livros mofassem, além de acabar com a saúde de Morris. Por conta disso, em 1989, a Prefeitura de Santos, liderada por uma coalição de esquerda, com Thelma de Souza à frente, decide incorporar o acervo ao da Secretaria de Cultura. Não só isso, contratar Morris como assessor especial de cinema.
Nívio Mota é o principal articulador do cinema de Santos, substituiu Morris à altura. Além de coordenar o CineArte Posto 4 e modernizar o Museu da Imagem e do Som, em todos os aspectos, organizou, recentemente, a Mostra do Poderoso Chefão, em homenagem aos 10 anos da morte de Morris. Também dirigiu um curta-metragem que leva o mesmo nome.
Na época da Cadeia Velha, o Morris ficou instalado ali porque ele literalmente não tinha onde ficar. Então, o atual secretário de Cultura, Carlos Pinto, ele era o coordenador das oficinas culturais. A Cadeia Velha é um equipamento, um prédio que pertence ao governo do Estado, Secretaria de Cultura do governo do Estado. E o Carlos Pinto, secretário de Cultura do município atualmente, ele era o responsável pela Cadeia Velha. E era muito amigo do Morris, que ele foi sócio do clube de cinema e tudo mais. E aí o Morris, sem ter o que fazer, sem ter onde ir, foi instalado na Cadeia Velha e ele acabou depois morando na Cadeia Velha. Ele ficava lá na Cadeia Velha. Ele dormia lá, fazia as sessões lá dentro, etc, etc. Então esse acervo, que começou a ser colecionado na época da Cadeia Velha e depois numa série de outros endereços até chegar na atual sede, que a Cinemateca mudou, se eu não me engano, mais duas ou três vezes, até chegar onde está. Né? Esse acervo é exatamente o que se encontra hoje em dia lá na Cinemateca.
Com a Cinemateca em recesso, o Chapim anuncia uma série de transformações nas exibições e acervo de cinema da Prefeitura. Mas Morris não aguenta durante muito tempo ficar longe de seu projeto, a Cinemateca. Em setembro de 1991, a Prefeitura cede uma casa na rua Paulo Gonçalves 22, no Paquetá. Com pouco mais de 60 sócios, a missão era colocar o projeto com nova cara no cenário santista. Mas os tempos eram outros. A proliferação de videolocadoras e a exibição de filmes na televisão dificultavam os objetivos de Morris. A Santos Boêmia, de efervescência cultural, não resistia mais naturalmente. Tudo dependia da prefeitura organizar e executar, coisa que irritava muito Morris. Não pela prefeitura, a qual reservava conflituosa admiração, mas pelo fato da sociedade depender do Estado e poder público. Era um anarquista convicto. Mesmo lidando com isso, Morris sabia que tudo havia mudado e que cineclubes, debates sobre cinema, cursos e oficinas atingiam apenas um público muito específico. Antigamente, esse tipo de atividade era comum, fazia parte da formação de qualquer pessoa. Mesmo ele, que concluiu apenas o ensino médio, aprendeu tudo sozinho, lendo, conversando com gente mais experiente e, claro, vendo filmes e estudando cinema.
Passou, porque a gente convivia muito, né? A gente estava sempre muito junto. Quando eu era pequenininha, não, que eu tinha uma vida a mais dele, como eu te falei. Mas quando eu fui ficando mais mocinha, a gente tinha, assim, uma convivência bem, bem unida. A gente ia toda noite pro cinema. Então, eu acho que isso, no fundo, você começa a criar tudo um alicerce, tudo um círculo, para quando for mais tarde, a pessoa já tem aquele gosto, já tem aquela vontade pelas coisas, e aí a coisa deslancha. Eu acho que é mais ou menos isso.
A sede do Paquetá foi a última em que Morris veria sua Cinemateca. Em 1995, foi diagnosticado um câncer na garganta do Chapinha. Mesmo assim, não parou de trabalhar, tanto que poucos meses antes de morrer, realizou o ciclo de revisão crítica do cinema moderno. Como já estava muito debilitado, saía das sessões, feitas no Cine Roxy, de ambulância.
Morava, ele sobreviveu bastante tempo lá, tanto é que teve umas desavenças na época de jornal, que foram dizer que ele estava morando lá. E ele se revoltou e ainda falou, eu quero ver quem seria. Ele ainda falava palavrões na época, né? Queria dizer que é o filho da puta que vai aguentar dormir num lugar úmido como esse e tomar banho gelado pra tomar conta de um acervo. Quero ver quem é que aguentaria isso. Ainda vem neguinho falar que eu tô dormindo aqui. Sabe, umas coisas assim que meu pai achava inconformado, tá ocupando um espaço. Ele disse, nossa, um puta acervo, ai, tá ocupando espaço dormindo lá. Isso revoltou meu pai terrivelmente na época, teve matérias de jornal sobre isso. Ele ficou muito magoado e não era fácil ali, sobreviver ali não era fácil. Não é que nem tá agora, a cadeia velha, cheia de movimento, com barzinho. Era o pessoal da capoeira, era ele, o Fatos Amigos de Santos e acho que o Elver, com as esculturas. Quer dizer, chegava final de semana, aquilo era muito ermo. Isso deixava ele aborrecido, triste. Não era fácil. Viver ali não era fácil.
Sem comer há um ano e se alimentando por meio de uma sonda, Maurice morreu. Na porta da Santa Casa estavam amigos, jornalistas e admiradores. Sua morte foi noticiada por todo o país e seu corpo enterrado no cemitério da Areia Branca. Era uma tarde triste de um domingo de 1997. Seu acervo e trabalho de uma vida inteira recebeu garantia de continuidade ainda no velório do Chapinha. Sua filha, Patrícia Lerrá, garantia que a Cinemateca continuaria. Amigos reafirmavam tal necessidade, coisa que não era muito bem vista pela prefeitura de Beto Mansur. Poucos dias depois, a secretária de Cultura da época, Vilma Terezinha, afirmou que a videoteca não valia muito e que nada poderia fazer.
Oh, na medida possível, a gente mantém o mesmo trabalho que meu pai fazia, tá? Estou fazendo menos mostras de filmes porque não tenho projetor. Como não tem doação de projetor, não tem como a gente conseguir. Lei Rouanet é muito complicada, porque também o projetor é barato, não tem como. Então, se tornou difícil a gente fazer as mostras de cinema. Tinha um projetor que era emprestado para a gente, que era, acho que era da Secretaria de Saúde, que emprestava para a cultura, que emprestava para a gente. Aí quebrou, queimou a lâmpada, não sei o que, que houve, e a gente ficou sem projetor por um bom período. Então, tipo, quando tem o projetor, é mais fácil, você tem mais divulgação, porque sai no DO os filmes que a gente ia passar, vinha mais gente a nível de curiosidade para ver a Cinemateca. Faz falta, tá? Eu acho que o que é essencial seria na Cinemateca seria um projetor para a gente poder continuar as mostras. E porque eu sinto falta de apoio, tá? Eu acho que poderia ter uma empresa que financiasse passar os filmes para DVD, para a gente ter, para o público ter mais acesso. Eu ainda tenho boa saída das fitas de vídeo. Tem muita gente que, você não imagina, mas tem muita gente que ainda tem vídeo, que ainda vê filme em vídeo, não é uma coisa tão... Tipo, ah, tá acabando as fitas. Não, tem muita gente com nível de aquisição menor que vem, porque o nosso meio para divulgar as fitas é muito fácil. Você pega quantos filmes tu quer por mês. Então as pessoas que são interessadas, realmente elas procuram e elas vêm ver. Quem tem interesse realmente em ver coisas que digam alguma coisa, que passem alguma coisa de importante. Mas eu acho que um projetor, uma empresa que doasse um projetor... ou que passasse as fitas da gente para DVDs, eu acho que isso era bem importante aqui no momento.
Depois de debates em jornais, reuniões e pressões da camada artística santista, a prefeitura cedeu uma casa para a sede do acervo da Cinemateca, onde se encontra até hoje.
Eu não sei, porque meu pai ele sempre teve uma vida muito própria, muito dele, entendeu? Não teve uma convivência assim em família e com ele. Tipo, eu saía com ele, eu tava com ele, mas não era uma convivência assim de família, isso não tinha. Entendeu? Ele tinha a vida dele, ele passava os filmes, ele procurava os filmes em São Paulo, passava. Mas uma vivência de família não tinha.
A Cinemateca, que se apresenta hoje em dia, ela nada mais é do que uma videolocadora. Né? Alguns filmes são copiados de televisão, inclusive. São raridades. Bem verdade, mas são cópias de TV. Não pode nada ser feito isso, porque tem a lei de direitos autorais e um monte de coisa. O pessoal até cogita, tem que passar para DVD. Não, não é bem assim. Eu só passo para DVD aquilo que é produção interna minha. O que é de terceiros e eu tenho a cópia, eu não posso copiar. Entendeu? Não posso copiar para alugar para as pessoas. Não é assim que funciona. E uma coisa muito importante que a Cinemateca tem é a biblioteca, que são os livros que o Maurice colecionou durante a vida, e a hemeroteca. O Maurice era um apaixonado por cinema, então ele recortava artigos de jornal. Né? Muitos artigos de jornal. Então, se você for lá fazer uma pesquisa sobre atores, diretores, grandes estúdios, isso tem tudo organizadinho, separado por pasta e tal. A filha do Maurice, que está à frente da Cinemateca, a Patrícia, gente boníssima, por sinal, continua um pouco esse trabalho. Mas, ao meu ver, assim, meio sem direção. Está um trabalho meio... perdido, meio parado no tempo. E o principal, ao meu ver, que ele tem são fotos. Muitas fotos de propaganda de filmes, que era muito normal nos anos 80.
Mesmo assim, o legado de Maurice Leroy é muito maior. Da década de 40 até os anos 90, o Chapinha passou por todos os grandes agitos culturais na cidade. Foi o ícone de uma arte que em Santos sempre teve seu espaço, muito por conta dele. Não foram poucos os que viram seus primeiros grandes filmes pelo projetor de Maurice.
E com relação ao legado dele, para quem participou, eu acho que todo mundo tem um pouco de compromisso nas coisas que faz, especialmente em relação ao cinema, poderia ser expandido para a música também, para a literatura, para qualquer outra área, de garantir essa democracia da liberdade de pensar, ver, opinar, criticar, se, assim, criar em si próprio uma cultura baseada na fruição da obra. É muito mais que cinema.
Se hoje em dia nós temos em Santos o Cinearte Posto 4, que desenvolve uma programação diferenciada há 16 anos, temos o Curta Santos, nós temos, sei lá, milhões de ações, alguns cineclubes que por aí acontecem, tudo isso é uma herança do trabalho que foi plantado pelo Maurice. Ele não tem nada a ver com a criação do Cinearte, inclusive ele detestava o Cinearte. Detestava mesmo, dito com todas as letras, porque o Cinearte, segundo ele, roubava o público dele. O público das sessões da meia-noite começou a frequentar o Cinearte, que tem uma programação parecida. E aí ele não gostava muito e tal, é uma série de problemas políticos que estão envolvidos aí. Então, se a gente tem todas essas ações de cinema hoje em dia, isso deve-se a um trabalho que esse cara plantou lá atrás. Ele mostrou para a população de Santos que existia vida inteligente fora do poderio do Império Americano.
Além disso, chegou a ser preso no fim do regime militar por defender a livre manifestação e ficou acampado dentro da cadeia velha. Sem avisar, o governo do estado quis tirar Maurice e os artistas que ali estavam para instalar um outro projeto. Nesse período, início dos anos 90, ele já não era mais nenhum garotinho. Promoveu cenas antológicas nas atividades culturais que aconteciam no Bar da Praia. Ali, xingou o então secretário de Cultura do Estado, Fernando Moraes, saiu na porrada com o pianista alegando que o cara tocava mal, além de tentar esbofetear artistas que ele julgava ser snob.
Já viu o corpo dele, a certa altura, morri de levantar, sentado no teto. Levantou, pianista de merda, filha do mato. Outro meu pianista veio pra cima dele assim. Também nem sei o motivo, meu. Não sei se o cara começava a música e parava, entendeu? Como hoje tinha aquele tato de música, coisa e tal, de. Às vezes o cara tá tocando num determinado lugar, né? O cara tá ali, vai dar uma canjinha, outra. E às vezes o Morris queria escutar porra, a música inteira, o cara parava.
Mas tudo isso é apenas parte de seu folclore. Nas palavras do cineasta Jairo Ferreira, que filmou o curta-metragem mudo Os Gurus e os Guris sobre a vida de Maurice, o Chapinha foi muito mais que suas lendas. Ou nas palavras do próprio, Glauber Rocha fez Terra em Transe, eu sou o transe na terra.
Começava tomando cerveja, conhaque, Dréia, Chapinha e tal. E depois do terceiro ou quarto Dréia, ele já começava a esculhambar o pessoal e só, mas vestia aquela, né, a roupa do diretor.
E faz uma falta, porque o Maurice, embora parecesse maluco para muitas pessoas, né, e ele tinha as maluquices dele, né, que eu sempre chamei de maluco beleza, né, e era profundamente agressivo às vezes, né, por incrível que pareça, extremamente gentil em outras ocasiões.
Ele ficaria doido se você vendesse um dos livros, mesmo que fosse para pagar o aluguel da Cinemateca. Ele jamais venderia. Ele preferia atrasar o aluguel, passar fome, pedir emprestado, a se desfazer dessas coisas que criaram uma identidade.
Posso dizer que nesse momento a vida cultural volta a se organizar. Entendeu? Tem muita coisa surgindo por aí, muitos nomes, muitos talentos, não só em cinema, em todas as manifestações acontecendo, graças a Deus.
Não existe um bom filme, existe um mau e um bom espectador. É curioso isso, não existe mau filme. Agora depende do espectador, ou ele é